O escritório USP Mulheres apresenta os primeiros resultados da pesquisa Interações na USP, que é uma iniciativa inédita, não é, no contexto da participação da Universidade de São Paulo neste programa que faz parte de um movimento ONU Mulheres de conscientização, enfrentamento de discriminações. Um questionário online com perguntas foi encaminhado por e-mail para alunos, funcionários, professores, enfim. E nessa dinâmica foram 18 mil acessos, 13.500 respostas, 8.500 completas. E aí eles passaram, né, foi obtido um material muito rico nessa amostra de pesquisa, mostrando como a comunidade universitária enxerga essa realidade e entende como ela deve ser enfrentada. Resolvida é muito difícil, são problemas difíceis de serem totalmente resolvidos, mas como deve ser enfrentado esse problema das discriminações, das violências presentes nas interações, por exemplo, que acontecem aqui na Universidade de São Paulo, já que é o nosso foco, né, o nosso universo, e como é que a gente pode também tirar daí assuntos, temas para a elaboração de políticas institucionais mais adequadas a este enfrentamento, né? São formas negativas de convivência que a gente sabe que existe no dia a dia, muitas vezes nós negamos, mas elas são realidade. E eu vou conversar sobre o assunto com o Gustavo Venturi Júnior, que é professor do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, ele que é coordenador desta pesquisa Interações USP. Bom dia, professor Gustavo, tudo bem? Bem-vindo aqui ao jornal.
Obrigado, bom dia, Luciane.
Nós gostaríamos de saber como é que partiu essa iniciativa, que é extremamente importante, interessante, uma ação afirmativa para tentar encarar esse problema das discriminações, do enfrentamento às violências. Essa ideia do questionário, como é que foi essa dinâmica, quanto tempo foi, as respostas obtidas, é um material muito, muito rico, não é?
Sem dúvida, tivemos um retorno bastante expressivo, né, como você já citou. Bem, o histórico, ele remonta para 2014. Já havia houve uma iniciativa naquela época de alguns coletivos de estudantes junto com o núcleo de universidades de fazer um estudo dessa natureza. Né? Aí, por razões variadas, houve algumas reuniões naquele período. Começou a se discutir um questionário, mas não foi possível tocar o projeto porque não havia um recurso, um apoio institucional mais decisivo, né? Uhum. Com a criação do escritório USP Mulheres, primeiro há 2 anos atrás, com a professora Lília Blima, da Faculdade de Medicina, eu fui chamado para participar do escritório e mantive a iniciativa, a proposta de fazermos esse estudo, que então teve mais um momento de desenvolvimento ali, mas depois a Lília Blima não ficou na coordenação do escritório e ele vindo a ser assumido pela professora Eva Blay, do Departamento de Sociologia. E a partir daí, então, é que tomou realmente o rumo atual e foi possível montar uma equipe, né, pela qual passaram diferentes pessoas que contribuindo com essa, uhum, com esse projeto, com essa iniciativa, e nós fizemos um conjunto de reuniões no ano passado com professoras da rede Não Cala, com coletivos, muitos coletivos feministas, coletivos negros, coletivos LGBT, indígena da universidade, e com isso elaboramos o questionário que acabou indo a campo em dezembro do ano passado, né? Nós estivemos no ar entre 13 de dezembro e 22 de fevereiro, através dos e-mails, né, dos cerca de 79 mil alunos de graduação e pós-graduação, então vinculados à USP no segundo semestre do ano passado, replicamos algumas vezes os convites e obtivemos esse retorno bastante expressivo, né, de 13.500 respostas, das quais 8.500, como você disse, completas, um questionário que podia levar até mais de uma hora, a depender do que a pessoa tivesse a narrar, né, sobre os temas levantados.
Uhum. E o que foi possível já, portanto, nesse esse material vai ser apresentado, certamente discutido, analisado, mas dá para você fazer um resumo para a gente, professor Gustavo, do que saiu destes posicionamentos sobre o tema, das respostas a essas perguntas, quais são os pontos mais importantes na sua visão?
Então, o questionário abordou vários tópicos, né? Nós começamos perguntando sobre as relações em geral, as relações de convivência cotidianas na universidade, né? E aí o resultado, à primeira vista, bastante positivo. Nós perguntamos da relação alunos entre alunas e alunos, né, entre colegas, depois a relação de colegas de estudantes com professores, o tratamento recebido pelos estudantes por parte dos professores, depois recebido pelos estudantes por parte dos funcionários, e invertendo a questão como que os estudantes viam a maneira como eles tratam os professores e como tratam os funcionários. Nessas cinco relações, então, prevaleceu uma leitura, uma interpretação bastante positiva, né, na faixa dos 80% a 85% em todos os grupos, de considerar essas relações cotidianas predominantemente positivas, ou seja, amigáveis ou prazerosas, né? A taxa dos que consideraram essas relações apenas em parte amigáveis e em outra parte conflituosas ou predominantemente negativas, quer dizer, na maior parte das vezes conflituosas ou desrespeitosas, ela foi de apenas 8% quando referida ao tratamento que os estudantes recebem de funcionários, chegando a 16% em relação ao tratamento que recebem de professores. Então, à primeira vista, temos um quadro aí, né, positivo. No entanto, né, o que chama atenção são todos os blocos seguintes de questões que mostram que, por trás dessa percepção dos relacionamentos positivos no cotidiano, isso não significa que o ambiente hospiano deixe de refletir, né, as formas de opressão e de reproduzir as violências que, no fundo, são disseminadas na sociedade brasileira. Então, por exemplo, 7 em cada 10 estudantes consideram a USP um estado machista, né? Para 2/3, aproximadamente, é um ambiente racista. Para pouco mais da metade, é um ambiente homo-lésbo-transfóbico, LGBT-transfóbico, né? Para quase para a totalidade, a USP é vista como uma instituição elitista, né? 56% dos estudantes consideram a USP muito elitista e 33% parcialmente elitista, totalizando aí 89%, né? E um local onde mais da metade já se sente inferiorizado em relação aos próprios colegas, seja às vezes 40%, 41%, ou com frequência 11%. Além disso, embora a gente a princípio pense a universidade como universidade pública e gratuita, né, como um espaço de igualdade de oportunidades, um lugar da liberdade de criação, de expressão de opiniões divergentes, né, e portanto onde não deveriam haver constrangimentos físicos, sim. E julgamentos moralistas, né, a USP acaba se revelando um espaço contraditório e pouco democrático, pois mais da metade dos estudantes afirma já ter deixado de fazer algo que deveria, que gostaria de ter feito, por falta de condições financeiras, quase a metade por temor ou medo de alguém, ou ainda por temor de algum julgamento moral, um pouco mais de 1/3 por temer julgamentos políticos. Metade afirma já ter deixado de se expressar ou que foi constrangido a manifestar opiniões. É um espaço que deveria ser de livre debate. Além disso, sentem-se fisicamente inseguros nos espaços de circulação externos dos campi, 84% dos estudantes. Nas atléticas e festas, sentem-se inseguros ou inseguras 75% dos que as frequentam, que são 2/3 dos estudantes. Nos centros acadêmicos, 37% se dizem inseguros daqueles que neles participam, que participam dos centros, que são 61%. E depois nos espaços internos de convivência, restaurantes, lanchonetes, salas de estudo, etc., 28% se sentem inseguros, e até mesmo nos espaços acadêmicos por excelência, salas de aula, laboratórios, bibliotecas, em que 21%, 1 de cada 5, se sente inseguro. Né?
Quer dizer, o que pareceu é que mesmo havendo um certo nível bom, se a gente pode dizer isso lá no início dos números isso. Que você começou a apresentar, haver uma relação respeitosa, há medo, há temor, há medo do julgamento e insegurança. Agora, deu para captar o que que as pessoas, o que que os alunos em si pensam, ações que poderiam, de alguma maneira, melhorar esse ambiente, porque há mais coisas silenciosas no ar que estão ali presentes, que né, deixam as pessoas angustiadas com algumas questões, o julgamento moral, o julgamento político, sem falar na insegurança mesmo física. Mas o que aparece também, já é possível, professor Gustavo, algumas ações que apontem para alguma solução nessa melhoria desse ambiente?
Olha, Rosane, tem uma parte da pesquisa que nós estamos processando, porque nós fizemos uma pergunta, né, entrando na questão das violências, se teve alguma situação em que se sentiu ou se sente desrespeitado, humilhado, discriminado, intimidado, ou se ainda sofreu algum outro tipo de violência na USP ou em atividades ligadas a ela. A USP gera um conjunto de atividades, não só em salas de aula e outras dependências do campus, mas também em competições, trotes, atividades acadêmicas externas, em festas, eventos ligados à USP, ou até mesmo em moradias estudantis, dentro e fora do campus, né? Então, e fora do campus, a nossa questão abrangia esse tipo de experiência, né? E diante desse tema, dois de cada cinco estudantes narrou algum episódio, né? Como eu dizia, de desrespeito, humilhação, discriminação, intimidação ou outra forma de violência. Como essa parte foi uma narrativa aberta, né, onde as pessoas descreviam os fatos, temos aí mais de 2.300 respostas que estão sendo processadas e que não é possível detalhar ainda, justamente onde nós, a partir dessa experiência narrada, nós perguntamos se a pessoa tomou alguma atitude, se ela recorreu a algum tipo de ajuda, o perfil, as condições em que se deu aquela forma de agressão ou violência, não é? E, então, nós não temos um detalhamento ainda disso, que está vinculado a essa questão que você me fez, sobre o desenvolvimento de uma resposta, né, para esses problemas. Então, não temos esse dado nesse momento. No entanto, evidentemente, é para isso que a pesquisa aponta, e esse é o seu objetivo principal, né? Levantar essa temática, fazer um diagnóstico abrangente, como foi feito, sobre esse conjunto de problemas que podem acontecer no cotidiano das relações dentro da universidade, e de modo a permitir com que a comunidade, e não só o escritório USP Mulheres, mas a comunidade como um todo se mobilize para enfrentar essas questões.
Não, de toda forma, nós poderíamos inclusive voltar a esse tema para um pouco mais adiante, com mais tempo de análise desses dados, trazer então essas reflexões, quer dizer, algumas das saídas. O lançamento dessa pesquisa acontece hoje, né, professor? À tarde, não é? A partir das 14h, por isso a gente está conversando sobre esse assunto hoje. Então, dali para diante é que vai se buscar saídas, né, para tentar mudar essa realidade.
Correto. Agora, se me permite, Rosane, quero mais um ponto aqui, que é o seguinte, né? Aqueles dados que nós falamos no início dizem respeito à média, né, da amostra entrevistada, essa amostra bastante expressiva. Como essa amostra foi um retorno muito grande, nós pudemos fazer uma segmentação dela que aponta para questões extremamente importantes. Dizem respeito ao seguinte: se nós pegarmos todas aquelas percepções, seja em relação à convivência predominantemente positiva no cotidiano, como dos graus em que a USP é percebida como machista, racista, LGBTfóbica, elitista, ou ainda dos níveis de constrangimento e de insegurança sentidos, esses dados variam consideravelmente segundo o lugar em que os estudantes localizam e são socialmente localizados por marcadores de gênero, raça, orientação social e classe social, orientação sexual e classe social, entre outros, né? E o mesmo ocorre em relação ao reconhecimento das violências sofridas. Além daquele dado de 2 de cada 5, né, 39% ter respondido afirmativamente a ter passado por alguma situação de humilhação, discriminação, etc., as seguir, o questionário explorou um conjunto de formas de violência moral, de violência física e de violência sexual, né? E que obtiveram taxas, agora vou falar novamente das taxas médias, né? 18% assinalaram que viveram ao menos uma experiência de desqualificação, humilhação por parte de algum professor, 17% uma ou mais ofensas ou humilhação por parte de colegas. Isso já é uma síntese de várias modalidades, né, que foram testadas. 14% ao menos um episódio entre 11 tipos investigados de assédio moral ou de exposição pública, e 11% uma ou mais formas de ameaça ou de perseguição dentre 10 testadas. Tirando-se a sobreposição de quem vivenciou mais de uma dessas modalidades, a gente chega a uma taxa de que um de cada quatro, 26%, sofreu ao menos uma forma de violência moral na USP ou em atividade dela decorrente.
Isso é muito sério, sem dúvida.
E é de maior incidência.
Uhum, uhum.
Depois, com incidência menor, mas evidentemente muito graves, né? Muitas vezes pelos efeitos traumáticos, 7% sofreram uma ou mais modalidades de violência sexual, entre 11 modalidades sugeridas, e 3% ao menos uma forma de violência física, dentre 12 testadas. Resumindo, combinando-se todas essas taxas de violência moral, sexual, física, com aquelas citadas espontaneamente, a gente chega a que quase metade dos estudantes vinculados à USP no segundo semestre de 17, 47%, já tinha vivenciado ao menos uma violência ao longo da sua trajetória estudantil na universidade.
Muito
e
bem.
Qualquer que seja a modalidade de violência ferida,
uhum,
né, ou esse algum índice combinatório considerado, invariavelmente, estudantes mulheres apontam ter sido mais vitimadas que estudantes homens, homo e bissexuais mais que heterossexuais, pretas mais que pardas e brancas, estudantes com menor renda familiar mais que estudantes com maior renda, estudantes com algum tipo de impedimento, né, nós medimos a incidência também de impedimentos sensoriais, físicos ou intelectuais, então estudantes com algum tipo de impedimento mais do que estudantes sem impedimentos. E esse fenômeno se acentua se nós trabalharmos a interseccionalidade desses marcadores de diferença. Forma-se um gradiente que, via de regra, a gente tem no extremo, com menores taxas de violência sofridas, os alunos, homens, brancos e heterossexuais,
uhum,
ou com maior renda. E no extremo oposto, com as maiores incidências de vivência de violências, as alunas pretas, bissexuais e lésbicas, ou com menor renda familiar.
Certamente um cenário que reproduz a realidade. Bom, nós voltaremos ao tema. Professor, estou com o tempo muito estourado. Voltaremos a discutir esse assunto mais adiante, quando a análise, então, destes números avançar. Nós voltaremos, certamente fica aqui o compromisso da gente voltar a falar dos resultados dessa pesquisa Interações USP-Mulheres. Eu agradeço muitíssimo a participação do professor do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, coordenador desta pesquisa, Gustavo Venturi Júnior. Muito obrigada, professor.
Muito obrigado, Rosane. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio USP. Ficamos à disposição.